Boa noite, meus irmãos. Podem se assentar. Graça e paz a todos. Para quem não me conhece, sou o Marlon Borgatti, mais conhecido como Marlon da Adriana. E quero também dar boa noite a todos os irmãos que estão online, acompanhando a gente. Nesse friozinho aqui, temos uma porção de corajosos aqui essa noite. Estou feliz porque somos três em um aqui, três aniversariantes do dia 11 de fevereiro. Stephanie, Matheus e eu aqui, estamos reunidos hoje nessa noite, muito feliz de estar com vocês. Como alguns sabem, nosso pastor e a Patrícia também, a Pathy, está com uma virose que tem pegado alguns aí, né? Estão com uma gripe, estão se recuperando. Graças a Deus não é Covid, não é dengue, então é algo mais ameno, mas precisa de cuidado, precisa ficar um pouco mais recluso, descansando um pouco também. E certamente deve estar acompanhando a gente também lá. Então, eu, assim como o Johan teve essa oportunidade de estar mais cedo, trazendo a palavra aqui, hoje me foi dada essa missão da gente compartilhar um pouco sobre a palavra. E, de antemão, pedi para o pessoal da comunicação colocar a arte ali no telão, mas quero agradecer aos irmãos pela formatura que aconteceu dia 16 de março. Realmente foi um marco muito significativo na minha vida, na minha família. Foram 4 anos de muitas lutas, algumas lutas a igreja aqui, né, bem sabe, problemas de saúde, muitas vontades de desistir, muitas vontades. Inclusive, antes da formatura, muitas vontades de desistir também, que é normal, né? Mas graças a Deus, valeu a pena ir até o final, valeu a pena, vale a pena a gente persistir e no final ganhar a coroa da vida. Então foi um pouquinho ali, foi um singelo 1% do que eu pude entender de como deve ser ganhar a coroa da vida um dia, quando a gente chegar lá na vida eterna. Então foi um prazer ali muito grande poder ser orador, me formar com o Jair também, ter a Suelen ministrando louvor para a gente lá. Então a Sibilu estava em peso ali, vários irmãos que puderam estar presentes, o nosso PGM lá, Morecos, também estavam presentes. E eu convido você, que é um casal casado, que não tem um PGM ainda na nossa igreja, aproveita o ensejo para fazer a propaganda. Nosso PGM de casais está aí à sua disposição, irmão Domingos, irmão Rogerinho, nossos líderes. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vão estar num celeiro de amor ali, aprender bastante. De antemão, então já falei todas as questões sobre essa introdução aí, e eu queria, obrigado meu irmão, já entrar então no nosso tema sobre, nós estamos nesse tema anual sobre se alegrar, sobre amabilidade e sobre não andar ansioso. E a gente já tem ouvido bastante sobre isso, então nós vamos endossar um pouquinho também. Mas eu queria pegar hoje sobre a parte de não andarmos ansiosos. E aí a gente pode voltar aquela arte, por favor? Esse é o plano de fundo, principalmente que o pastor tem trabalhado, que é como vencer uma vida ansiosa, Filipenses 4:6. Que não precisa colocar não, mas vou citar aqui, que é o texto que a gente já tem usado. A gente não vai trabalhar ele hoje, mas só para a gente poder lembrar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então aqui, Paulo, ele tem uma autoridade para poder dizer para a gente, olha, eu já passei por tantas coisas, eu de fato sei o que é persistir no Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, porque eu tenho autoridade para isso. Então a gente bem sabe que aqui a região de Filipos era uma colônia militar romana, então ali naquela região, regiões de prisões, de perseguições, e Paulo ali, ele podendo dizer, olha, eu estou passando por tudo isso, e ainda assim não andem ansiosos. E o que a gente vai tratar aqui hoje, a gente não vai tratar sobre ansiedade, que já é um tema um pouco mais clínico. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, embora tenha um curso de psicanálise, mas não vou me ater nesse tema, porque ansiedade é um pouquinho diferente. Esse ansiosos que Paulo está tratando aqui, o que a gente vai tratar hoje, é ansiedade da vida. É ansiedade onde a gente passa por questões de falta de oração, por falta de confiança em Deus, mau uso dos nossos pensamentos. Então, aqui a ansiedade que Paulo está tratando nesse texto é esse tipo de ansiedade, de uma vida ansiosa, não ansiedade clínica. A gente pode lembrar também aqui, por exemplo, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele foi um fenômeno, a gente usa ele até hoje, os textos dele, os sermões, a Bíblia dele, realmente um fenômeno em todas as gerações. Ele sofria de uma depressão profunda, por exemplo, oriunda ali não de uma falta de fé, porque ele tinha intimidade com Deus, mas decorrente de uma doença chamada gota. Então, às vezes, a sua tristeza, a sua depressão era tão profunda que os diáconos tinham que ir na casa dele, carregar ele para ele poder ir pregar, de tão profundo, de tão sério que ele tinha. Então, ansiedade, depressão, tem a ver com distúrbios químicos, hormonais, que podem ser ajudados com a medicina, com remédios. É uma outra situação, é uma doença, algo que precisa ser tratado nesse sentido. Uma vida ansiosa que a gente vai tratar aqui é uma vida que precisa de mais oração, precisa de mais confiança em Deus, que precisa melhorar os nossos pensamentos. Então, diante disso, dessa introdução, para que a gente possa estar falando a mesma linguagem e a gente não se perder aqui durante a caminhada, eu queria orar para que Deus possa também estar abençoando esse momento. Senhor Deus e Pai, eu estou aqui na sua presença, ó Deus. Vim para glorificar o nome do Senhor nessa noite. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas, apague as minhas transgressões e me use nessa noite como um instrumento de bênção, Pai, nesta casa de oração. Eu sei bem, Senhor, que sem a sua ajuda, sem a ajuda do teu Espírito Santo, será muito difícil para mim. Tu sabes, Senhor, que, e eu também sei, que eu não tenho condições de pregar sozinho. Eu sei que está sendo filmado aqui, mas eu não tenho vergonha de dizer que eu preciso da sua ajuda, do poder do Espírito Santo nessa noite. Não quero, Deus, ser ou fazer mais nada no automático. Sem o seu Espírito, eu não vou conseguir fazer. Minha habilidade é pouca, meu conhecimento, meus argumentos são poucos. Não tenho condições sem o teu Espírito. Tudo o que acontecer aqui, ó Deus, seja para o fruto do teu Espírito Santo, seja o teu direcionamento, seja o nosso cantar, o nosso dar amém, o nosso glória a Deus, as nossas canções, as nossas concordâncias, que tudo seja para a glória a Deus, para glorificar o teu nome, Senhor. Toque os nossos corações, assim como o Senhor já tem falado comigo, que o Senhor possa também transmitir aqui a tua igreja, os irmãos que estão acompanhando online. Sê conosco nessa noite, receba o nosso culto de adoração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Pode passar, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. O evangelho não é de Mateus, o evangelho é Jesus, é uma pessoa. E quem escreveu foi o Mateus, o escriba. Inclusive assistimos The Chosen ontem, a quarta temporada. Meus irmãos, minhas irmãs, se você puder, vá. Até porque se você não for, é só você que não vai mesmo. Outras pessoas irão. Mas vai. Inclusive eu quero assistir de novo. Já fica a dica aí pro PGM aqui que tá ouvindo. É muito bom, muito bom. Muito bom, muito. É bom para os dois lados, é muito bom. Nós vamos tratar aqui então Mateus, capítulo 6, a partir do verso 24. Porém, a gente precisa entender um pouquinho o contexto desse texto que a gente está falando aqui. Jesus, a partir do capítulo 5, ele está tratando ali sobre o Sermão do Monte. E como é que era feito antigamente? Os rabinos, eles ensinavam sentados. Então, quando eles iam falar alguma coisa, eles sentavam, pá, sentava e ensinava. Então, quando ele sentava, o povo sabia, opa, vai vir ensinamento. Então, Jesus está ali naquele monte, ele senta, aí as pessoas, opa, Jesus sentou, peraí, vai vir ensinamento do rabino, o que, que ele tem para falar? Aí ele senta e começa a explicar, bem-aventurado, pá, 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 e começa a falar as bem-aventuranças, aí tem todo o capítulo 5 que você pode ler em casa depois, rodear ele um pouquinho. E chegando nisso, ele vai caminhando e chega ali no capítulo 6, antes da gente entrar nesse contexto, ele fala no capítulo 6, verso 19 e 20, dizendo assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Ele vai falando aí a comparação do tesouro versus o seu coração. E ele segue para o 21, porque onde estiver o seu tesouro, três versículos, três vezes a palavra tesouro. Aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. E aí é interessante, porque Jesus vem falando sobre as bem-aventuranças, daqui a pouco ele cai na avareza. Vai falando, olha, é importante você trabalhar e você ter o seu conforto? Nenhum pecado nisso, amém. E me convide para o seu conforto. Vamos compartilhar isso. Agora, a questão que Jesus está dizendo aqui, ele fala três vezes sobre tesouro, é a avareza. Que a avareza é o único pecado que é chamado de idolatria também. O que é a avareza? É quando você busca tanto que aquilo se torna um Deus para você. Você idolatra aquilo. Você passa a pensar só naquilo, você passa só a querer aquilo, você passa a viver só por aquilo. E aquilo acaba sendo o seu Deus. Tesouro versus coração. Igual avareza, expressão matemática. Engraçado, no colégio eu tinha dificuldades terríveis nas provas de matemática, mas na Bíblia eu fico fazendo várias expressões. Toda hora eu invento uma fórmula aqui, matemática. É impressionante. Pois é, tinha que ter teologia no colégio também. Então, Jesus vai falando sobre avareza nesses três versículos. E aí depois ele vai citar, olha, buscar riquezas pode se tornar uma religião. Cuidado. Cuidado com a forma ou a quantidade ou a intensidade com que você busca as riquezas, porque ela pode se tornar a sua religião. Então, toma cuidado com isso. Então, ele vai falar, olha, não acumule tesouros. Está com muito tesouro aí? Amém? Se tiver alguém aqui, ó, no final do culto eu passo o Pix, tá bom? Daqui a pouco eu passo. Está com muito dinheiro, está com muito Pix aí sobrando, está acumulando muito? Compartilha, não acumula, né? Recebe e divide. A gente está querendo fazer algumas trocas, melhorias, né? A gente quer trocar de carro, a gente quer fazer algumas trocas, vocês vão poder ajudar a gente também, então não acumula, não. Então, buscar riqueza pode se tornar uma religião. Outra, ele vai dizendo para a gente aqui nesse início, se eu não posso, aí segue, né? Verso 24, aonde a gente entra aqui, fala assim para a gente, ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um ou amar o outro. Ou seja, você não pode servir a Deus e nem as riquezas. Ou irá se dedicar a desprezar um ou outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E a palavra aramaica aqui para riqueza naquele tempo se chamava Mamon. Era um dos deuses pagãos chamado Mamon. Tanto que a gente fala sobre hoje, cuidado com Deus Mamon, Deus da avareza, Deus da riqueza. E foi traduzida ao longo dos anos para riqueza, para não ficar falando, vai adorar a Deus ou Mamon? Para não ficar falando Mamon em vão, ficar falando sobre um Deus pagão, colocaram a palavra riqueza, mas é uma origem aramaica. Então, Jesus está falando para a gente, não tem como você adorar dois senhores, ou você adora um, ou você adora Mamon, ou você adora as riquezas. E aí está falando isso para as pessoas, e as pessoas começam a se perguntar assim, tá, se eu não posso servir as riquezas, eu não posso adorar Mamon, como é que eu faço para me manter? Como é que eu vou fazer agora para sobreviver? Tudo bem, eu tenho que trabalhar, não vou ficar parado, não. Eu tenho que sobreviver, mas como é que eu vou fazer agora? Jesus responde, então, no verso 25. Por que a gente teve que fazer essa introdução? Porque no verso 25 ele começa dizendo assim, por isso, o que significa? Ele está explicando uma coisa que ele já disse antes. Então, se eu já entro direto no verso 25, vocês não vão entender todo esse contexto. Então, ele diz aqui no verso 25, por isso, vírgula, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto vocês irão com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Então aqui a gente pode perceber um argumento do maior para o menor. Aqui ele está dizendo, olha, não se preocupem com a vida, que é maior do que todas as coisas. Visto Deus que fez um homem e era muito bom, mútuo bom. Fez um homem e era muito bom. Quando ele fez as outras coisas, era bom. Então, assim, ele começa do maior para o menor. A sua vida, Então ele vai como argumentando a vida e vai descendo, vai descendo, vai descendo. E ele fala aqui sobre não se preocupar. Não se preocupem, está no imperativo na língua grega, está dando uma ordem, não se preocupem, está mandando a gente não se preocupar. E interessante que a palavra preocupação, preocupado, ansiedade, preocupação, né? Estou pré-ocupado de alguma coisa, é uma palavra grega que tem a raiz dela de divisão, de dividir. Ou seja, uma mente dividida é uma mente ansiosa. Quando a gente está num estado ansioso, como é que a gente fica? A gente fica dividido. A gente não sabe se fica concentrado aqui na razão do que a gente quer fazer ou fica pensando nas coisas. Por quê? Ansiedade é trazer o futuro para o presente. Então a nossa mente fica dividida entre o presente e o futuro. Então ele está dizendo aqui, não se preocupem com isso. E ele vai seguindo. Verso 16. Observem. As aves que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aqui agora o argumento era do menor para o maior. Ele começa falando das aves do céu até falar do ser humano. Primeiro, do maior para o menor. Agora, do menor para o maior. Jesus é realmente incrível. E ele vai dissecando isso daí, vai trazendo para a gente. E no verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado a gente pode substituir por um minuto da sua vida, um centímetro da sua vida. Quem é que pode fazer isso? E aí o verso 28, e por que se preocupam, mais uma vez, se preocupar? E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses. Ele está querendo dizer que, naquela época, os lírios, o campo, as flores que cresciam, era tão lindo, era tão verde, era tão colorido, era tão brilhante, que aquela beleza não se comparava à beleza que Salomão tinha com todas as riquezas e com toda a sabedoria dele. Então ele faz essa comparação, olha, tem essa natureza aqui maravilhosa. E isso nem se compara com o que Salomão tem em tudo, toda a sua glória, em toda a sua riqueza, tudo que ele tem de poder. E aí a gente começa a pensar. Coloca a arte para a gente, por favor, lá do texto, da pregação aqui de hoje. Sobre uma vida, como vencer uma vida ansiosa. Primeira coisa que a gente precisa, a gente vai tratar aqui seis ideias, seis sugestões que o próprio texto traz para a gente aqui. Como vencer uma vida ansiosa. Eu costumo dizer, é uma frase que eu vou morrer dizendo, talvez coloque na minha lápide, assim, ó, a Bíblia responde à própria Bíblia. Que é impressionante, a gente olha para cá, está tudo aqui. Está explícito para a gente. Por isso que a gente está aqui falando texto a texto. Como vencer uma vida ansiosa? Verso 24. Ter Jesus como Senhor. Está dizendo para a gente aqui. Olha, ninguém pode servir a dois senhores. Se você escolher mamon, mamon é instável. Você bota seu dinheiro lá na bolsa, ora está bem, ora está mal, ora o dólar está 5 a mais, está menor, está instável. Ora você perde tudo, ora você tem muito. Acontece, você faz um investimento, pode dar bom ou pode dar ruim. Ah, mas Marlon, tua vida inteira e tá bom. Beleza, parabéns, que bom. Mas pode ser que um dia amanhã não esteja. Então, mamon é instável, mas Jesus não. Por isso, ter Jesus como Senhor, ele nos ajuda que a nossa vida ansiosa seja uma vida diferente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter aqui é ter Jesus como Senhor. E geralmente, quando é feito um apelo, né, você deve lembrar do dia que você se converteu, geralmente a pessoa ela faz assim, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Geralmente eles não falam quem quer receber Jesus como Salvador e Senhor. Ele fala como Senhor primeiro. E como é que é o Senhor? O Senhor fala para você ir para a direita, você vai para a direita. Se o Senhor fala para você ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Se ele fala para você ficar parado e ficar parado um ano, você fica parado. Se o Senhor manda você ir para a caverna e ficar na sua caverna, você vai para a sua caverna. O Senhor manda, você faz. Então, ter Jesus como Senhor. E ter Jesus como Senhor, às vezes, na nossa humanidade, não é confortável. Senhor, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero avançar. Não, fica parado. É hora de ficar parado. Senhor, eu quero ir para a direita. Não, não é para ir para a direita. Agora você vai voltar, você vai lá atrás. Mas, Senhor, eu estou mandando, sou o teu Senhor. Você não recebeu como Senhor e Salvador? Recebi, mas eu queria ser só Salvador. Não, não. Senhor e Salvador. Então, como vencer uma vida ansiosa? Primeiro, ter Jesus como Senhor. Mamom é instável. Segundo, considerar a vida maior do que as coisas. Verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto que irão de comer ou beber. Nem o corpo, quanto que irão vestir. Considerar a vida sempre maior do que as coisas. Quando eu começo a considerar as coisas maior do que a vida, miserável. Miserável homem que sou. Então, quando a minha mente ela está treinada para não ela estar mais fixada em coisas e pensar na minha vida, por exemplo, acordei, qual é a primazia da minha vida? Lembrar do meu Senhor. Lembro dele, falo com ele, tenho um momento de devocional com ele, entrego o meu tudo, meu primeiro, porque à noite eu estou entregando o meu resto do dia, mas quando eu acordo eu entrego a minha primazia, eu tenho o meu tempo de devocional. Ah, beleza, a minha vida. Agora eu vou fazer as minhas coisas. Agora eu vou lavar meu quintal, tirar o lixo, fazer o café da manhã, vou trabalhar. Agora eu vou fazer as coisas, mas primeiro a vida. A vida é mais preciosa. Então, quer vencer uma vida ansiosa? Ter Jesus como Senhor. Considere a sua vida maior do que as coisas. Versos 26 a 29 vai falar para a gente, terceiro ponto, meditar na palavra e na criação. O verso 26 vai falando, olha, o homem, observem as aves, aí quem pode, verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um centímetro, um minuto na sua vida? Meditar, vai meditando, meditar na palavra. Salmos 1, medita na palavra de dia e de noite, vai meditando. Meus irmãos, muitas vezes, para quem tem o hábito de pregar, você acaba, às vezes, ficando no automático, porque você faz ali aquele esboço para aquela mensagem, prega e vai embora. E, às vezes, as mensagens, os devocionais, os outros textos durante a semana, eu lembro já de alguma coisa, eu já li aquilo ali, você vai ficando no automático. E quando a nossa vida está no automático, começa a acender o alerta de perigos. Então, meditar. Meditar na palavra, meditar na criação. Está começando a ficar ansioso? Cara, contempla o céu. Todos os dias, quando acaba o trabalho, a gente pega o carro e a gente olha para o céu. Seja ele estando escuro ou ele estando claro, brilhando, a gente começa a contemplar e fala, nossa, Salmos 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento das suas mãos. E eu começo a contemplar. Eu estou andando, passo em um lugar que tem arbustos, árvores, coqueiros, fico, nossa, ó, vai lá na casa do irmão Domingos, não vou falar não, vão lá no PGM, vocês casais, vão descobrir. Tem natureza para vocês contemplarem. Eu já chego, porque assim, você passa por um corredor e vai contemplando a sua direita. Aí você fala, nossa, parece até os lírios do campo. E você vai indo assim, contemplando, contemplando, já vai sentindo aquele ar de pureza, sabe, de natureza invadindo você. E você, nossa, que maravilha, pronto. A minha ansiedade, o meu estado ansioso já diminui, porque eu estou tendo contato com a natureza. Até essa daqui, ó, que pra, se você não sabe é de mentirinha, porque as flores de plástico não morrem, mas eu olho, ela já contempla, o meu visual já calma, já olho e falo assim, caramba, que legal, já dá aquela extasiada. Então, meditar na palavra e na criação. Faça, eu te desafio, está em uma situação, querendo começar a ficar ansioso, você pega a palavra e medita nela. Daqui a pouco, mesmo que seja por vídeo, porque por foto às vezes não vai ter tanto efeito, coloca um vídeo no YouTube de natureza e começa a contemplar. Gente, é muito maneiro, muito legal, muito bom mesmo. Então, terceiro ponto, meditar na palavra. E aí ele vai seguindo, né? Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, argumento do maior para o menor novamente, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Jesus, ele vem tranquilinho, fazendo a introdução dele, e só no verso 30 ele bate. Olha que sabedoria. Ele vem tranquilo. Aí no verso 30 ele bate um pouquinho. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé não está dizendo que você não tem fé porque está se sentindo ansioso. Não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que a sua fé é pequena, mas você tem fé. Ou seja, uma fé pequena num Deus grande naquele momento. Porque se você está ansioso, automaticamente você não está confiando naquele Deus e tudo que está sendo escrito aqui. É natural, é um sim, não, não. Não tem como a gente fugir. Então, homens de pequena fé por esse sentido. Então, ele dá uma lapadinha de leve ali para eles poderem se ligar no que ele está querendo dizer. Então, pode passar ali o slide para a segunda parte. Verso 31. Portanto, aí ele conclui o que ele falou até agora. Não se preocupem. E é interessante que é a terceira vez, não, já é a segunda vez que aparece a palavra não se preocupem. Não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos. Eu falo isso muito em casa. O que nós vamos comer hoje? Aí, Adriana, não se preocupe. Deus está querendo, Deus está simbolizando nessa brincadeira que eu estou fazendo para a gente, dizer o seguinte: olha, não se preocupe com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber. Não se preocupe com o que vocês vão vestir. 32. Porque os gentios é que se preocupam com todas as coisas. E quem eram os gentios? Os pagãos, os não cristãos. Então ele está falando, os gentios lá, eles se preocupam, mas vocês não têm que se preocupar. Eu sou o Deus grande. Vai se preocupar por quê? Eu sou o Jesus, né? Jesus estava ali fisicamente falando isso. Então, porque os gentios é que se preocupam com todas as coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Interessante que, quando ele fala aqui sobre gentios, quem seria os gentios dos nossos tempos, meus irmãos? Os youtubers da vida, por exemplo. Eles influenciam, eles estão sempre ali te estimulando a alguma coisa, ou até mesmo a você conquistar, ou você ter além do seu necessário, sempre fazendo propagandas de marcas, de promoções, e ali você olha para aquilo e fala, pô, eu preciso ter aquilo ali também. Porque Jesus está dizendo o seguinte aqui, ó, o necessário, somente o necessário, igual no filme Mowgli, o Menino Lobo, eu te dou. O que você está querendo é o extraordinário. O extraordinário é uma série de consequências. O extraordinário é merecimento, é se você trabalhar bastante, é se alguém te abençoar. O extraordinário que te causa ansiedade, mas o básico eu te dou. Ou seja, o pão de cada dia, como está no Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, eu te dou lá. A oração é, Senhor, obrigado pelo... Não está falando assim, obrigado pelo churrasco de hoje. Mas está lá, o pão nosso de cada dia. Só que você já está querendo pensar no pudim na sobremesa, inclusive o pudim do Jean. Propaganda toda hora aqui na minha cabeça, está me deixando ansioso, irmão. Melhor pudim da Sibiluz, com todo respeito às outras irmãs e irmãos. Mas a gente está querendo o pão de cada dia, ele será dado pelo nosso Pai. Só que a gente está pensando no pudim. E isso causa ansiedade da gente. O pão vai vir. É claro, vou fazer a minha parte, tá? Eu não estou dizendo para você ficar parado, com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, não. Mas você vai fazer a sua parte. Mas você está querendo o pudim já. Senhor, o pão vai vir, né? Mas e o pudim? Não, o pudim é consequência. Quando eu fico pensando no pudim, olha aí, ó, o futuro. O pudim está no futuro, o pão está no presente. E aí eu deixo de aproveitar o presente porque eu estou pensando no futuro, sendo que o futuro é hoje, ele cabe nas nossas mãos. Então, quarto ponto aqui para a gente poder vencer uma vida ansiosa, vivendo como filho. Porque os gentios não se preocupam, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Gente, nós temos um Pai e Ele está no céu. Por isso que eu falo, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, nós vamos passar por aqui. E nós só vamos voltar para o céu, nós vamos voltar para lá. Nós não iremos para lá, nós vamos voltar. Então, quer vivenciar uma vida ansiosa? Vivendo como um filho. Como é que um filho vive? Um filho vive pensando, eu não sou um gentio, eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, eu não sou um pagão. O pão, eu vou fazer a minha parte e o pão vai vir. Então eu não preciso me preocupar. Se vier o pudim, eu vou comer e ainda vou repartir. Porque um filho faria isso, repartiria com o irmão dele. Então, quer vencer uma vida ansiosa? Viva como filho. Verso 33. Mas Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. E interessante que quando você vive como filho, não tem como um filho que não se envolve na missão do seu pai. Por mais que depois ele não siga, né? Falando de humanidade aqui, sei lá, um pai é marceneiro, é quase que 100% natural que um filho vai olhar ali, vai observar a marcenaria, vai aprender um pouco sobre aquilo. Se envolver, o pai vai acabar envolvendo, o pai torce para um time, é o melhor time do Rio de Janeiro, por exemplo, que está na final, e aí esse pai vai acabar influenciando o filho. Eu vi, começa com F, né? Tudo bem. Termina com O, né? Então, aí o pai ele vai influenciar, vai dar camisa, vai dar meião, vai levar para o estádio, enfim, vai mostrar os jogos. Ele vai influenciar o filho. E o filho vai querer se envolver na missão do pai. Por mais que não, depois ele mude de ideia falando aqui nesse sentido terreno, ah, não, eu quero ir para um time que perde sempre e toda segunda-feira é o dia dele. Começa com V. Mas, com todo respeito, meus irmãos, mas termina com O também. E aí, você pode escolher isso no futuro, mas quem sabe quem escolhe isso são os gentios. Nós, já estou trazendo discórdia. Misericórdia. Deixa eu tomar uma água. É, com todo respeito, hein, meus irmãos. Para quem não me conhece, é tudo com todo respeito, até 5 segundos, a gente pode brincar aqui tranquilo. É o nosso fórum íntimo. Mas falando sério, se envolva na missão do seu pai, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu estou buscando o reino dele e a justiça do pai, nós cantamos sobre o reino, a gente está buscando, a gente está buscando, a gente está buscando. Gente, quando eu estou buscando o reino, eu não tenho tempo para ter a divisão na minha cabeça. Porque lembra, preocupação, lembra, a raiz dela é divisão, é separação. Eu não tenho tempo de ter divisão porque eu estou buscando, eu estou concentrado no reino, estou pensando assim, peraí. Tem que ter mais um convertido. Eu tenho que falar mais um para Jesus. Eu tenho que ler mais um versículo. Eu tenho que ler mais um capítulo. Eu estou o tempo todo pensando nas coisas de cima, nas coisas do alto. Estou pensando nas coisas do reino. Pensando nas coisas do reino. E aí, você, a tua vida terrena, o teu time, as tuas escolhas, ficam para segundo plano, terceiro plano, porque você está pensando nas coisas do alto. E é interessante compartilhar aqui com vocês um breve testemunho. Essa semana eu mandei uma mensagem para o Jean, que eu acho que ele não leu até agora. Com todo respeito, aí eu apaguei que eu ia sugerir para ele uma música para cantar no final, que falasse sobre o reino de Deus, porque os versículos acabam aqui falando sobre o reino. E aí eu apaguei, eu falei, ah, quer saber, não vou sugerir não, deixa Deus usar ele, tá tranquilo. E às vezes ele tem sensibilidade, lá na hora ele troca, ele se comunica. Apaguei, só mandei uma mensagem perguntando como estava e tal. Pois olha lá, tá, irmão, fica a diquinha aí, tá gravado. E aí perguntei como é que estava, falei que estava orando por ele naquele momento, estava com saudade dele e tal. E aí, a música que a gente cantou foi qual? E sabe o que a gente vai cantar depois? Venha teu reino. Eu ia pedir uma, a gente vai cantar duas. E de manhã a gente só cantou uma. Olha isso. É, meu irmão, deixa Deus te usar. Sem ler a mensagem, porque ele não leu, tá, até agora. Só para repetir, ele não leu a mensagem. Vamos voltar. 5. Se envolva na missão do seu pai. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Eu e você precisamos fazer isso. Nós precisamos ocupar a nossa mente. Porque quando eu não ocupei a minha mente em primeiro lugar com as coisas do reino, a minha mente se ocupou em coisas que não deveriam. Coisas infrutíferas, coisas destrutivas, coisas que atrapalharam a minha caminhada. Então eu e você precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Leia, leia, ore, leia, medite na palavra, se envolva na missão. Verso 34. Portanto, concluo dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Ou seja, vai fazer alguma coisa? Se Deus quiser que eu faça, eu vou fazer. Se Deus assim permitir, eu vou fazer. Eu não vou me preocupar no sentido de que se eu não conseguir. Eu planejei. Tudo bem você planejar. E eu vou te falar, planeje. Não viva uma vida sem planejamento. Mas se não der como você planejou, e não foi porque você não foi pontual, ordeiro, caprichoso, tá bom. Foi como Deus quis, porque se Deus quiser, Ele vai permitir. Eu estava indo para a igreja e sofri um acidente de carro. que coisa chata, que tragédia, que situação. É realmente muito chato, já passei por isso. Mas, se Deus permitiu, vontade dele. Eu vou ficar me preocupando. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar agora. Mas se eu ficar me preocupando, o dinheiro vai cair? Não vai cair. A gente teve a fatalidade da possível chuva de causar aqui em Nova Iguaçu. Infelizmente, algumas cidades como Petrópolis foram bastante atingidas. Mas a nossa região aqui não foi como das outras vezes. E eu pude observar a nossa demanda de ansiedade, de ser ansioso por causa disso. Não tivemos atividade por causa das precauções, e ser precavido, isso tem que acontecer, nós precisamos ser precavidos, nós precisamos vigiar, sim, mas não ao ponto de ficarmos desesperados, não ao ponto de ficarmos ansiosos, não ao ponto de não largar a mão do Pai e falar assim, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Você largou a mão, fala meu Deus, fica nervoso, mas segurando a mão do Pai. Olhando para o pai, falei assim, pai, e agora? Eu não sei como fazer. Eu bati com o carro, eu perdi o emprego, eu estou doente, eu tive uma notícia ruim. Mas segurando a mão do pai. Porque enquanto você está fazendo isso, o pai está olhando para você, está olhando para a sua parte terrena, que ele criou, que ele me conhece, ele te conhece. Ele está olhando para você ali, apertando a mão dele, e ele tão grandão, você e eu tão pequenininhos. Ele vai olhar para mim, para você, vai sorrir e falar assim... Sabe como, Marlon? Aí eu, como? Como eu vou fazer? Vivo o dia de hoje. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E assim como a gente deu 6 exemplos do que esse texto estava querendo aplicar na nossa vida, eu queria compartilhar com a gente 6 versículos bíblicos, não precisa colocar aí não, que eu vou ler aqui rapidamente. Salmos 28:7, depois se você quiser anotar, e você quiser em casa aí também anotar, para você meditar em casa. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com cânticos lhe darei graças. 2 Coríntios 12:9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Êxodo 33, 14. E Deus respondeu, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Marcos 5:30. Não tenha medo, tenha fé. Salmos 37, 5. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Salmos 91, 11, por fim. Deus mandará os seus anjos, dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Venha o teu reino, ó Senhor, vamos louvar o Senhor.